Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Um é muito mal. Bem, olá, meus amigos.
Olá!
Estamos de volta.
Nós somos a Ribês.
Já não falava com estes dois caramelos há umas semanas largas. Assim.
Sim, você é óbvio. Nós a perguntarmos, será que ainda temos Cavani? Não sei, porque o Jorge foi...
Até ao fim de junho, início de julho foi complicado. E depois expirei, depois a Silva foi para o Furacões e eu fiz também.
Para o Furacões.
Sim, foi testar.
Porque eu fui enganado, disseram que era para ir para a Furacona, mas no final foi saber.
Isso em Cabo Verde, em Cabo Verde é que é uma Furacona. É, mas é um caralho de um buraco numa pedra.
Esta é a qualidade de diálogo, porque as pessoas estavam ansiosas.
Sim, é verdade, há a malta, em inglês é tipo the blue hole ou qualquer coisa, porque é um lugar que a luz isto... bate o sol, e os tugas chamaram-lhe buracona, como é evidente.
E isto é...
É parecido com furacona.
Exatamente, acho que ainda é prima.
Então, é possível.
Que para mim, a cona é toda da mesma forma. Pronto, não, siga.
A cona é toda da nossa família, sim senhor. Olha, então como é que é? Mas empresta-se o Vasco? Não, vamos devagarinho. Vamos devagarinho.
Pum! Isto é logo MLP Special.
Não, quer saber? Estou também, foda-se. Se queres enerva, se lhe puderem o talhês um bocadinho, desviados para a esquerda. Foda-se. Como cara. Ou para a direita, se ele inclinar para a direita, dizer, ah, faz, filha da puta, puseste a faca com um ângulo de 15 graus, um bocadinho para a direita.
Eu vi logo, que isto era
para o homem isso. Já não tem muito para onde dizer que a luta continua, portanto, depois, olha, fica lindo.
Podemos vendido.
Dude, se a luta não continua por outros, começas tu a luta outra vez, começas tu uma luta nova. E pronto, e luta-se para o que quiseres. E ele não gosta de espanhóis. Então se foda-se moinhos, há que chega, caralho.
Nada bem.
E eu posso só não me junto como Sancho, porque, enfim, olá, mas uma vez depois dos férias. Olha, quantos jogos é que vocês viram?
Ah, vi-os todos,
ver. Não, vai-se fuder, Vassal. Ver sem estar a treinar para Diddles ao mesmo tempo.
Ah, pois. Dois.
Pronto. Eu também não. Eu vi três. Não, sim. Um acréscimo.
Mas quantos foram?
Quatro.
Então foram para aí sete, caralho, só que há para
fechar. Foda-se, sete, não foram, pois. Esses
foram quatro. Transmitidos foram três. Três,
então.
Foram os árabes e os dois africanos.
Pois, exato. Pois, exato, pi dois.
Sim.
Okay.
Então, você sabe o três. Como
é
ele?
Sim, senhor. Exatamente.
Então, nós tivemos uma troca de ideias muito rápida enquanto eu pedi outro feed. Sobre as mudanças que se estavam a ver, ou que já se podiam ver, e o Silva double down on isto é diferente. Isto é bastante diferente, ou pelo menos notam-se as diferenças do modelo anterior para o modelo atual. Ou pelo menos para o arranque do Vítor Bruno como treinador principal.
Eu nem discuto o modelo ao mesmo tempo, já estava a dizer, aquilo é futebol, não passámos a jogar com as mãos e a tentar meter a bola para o outro lado de uma rede, não. Na verdade não, e para esse tipo de mudança não aconteceu, não, acho que nem vale a pena discutir modelo ou meio modelo, não é isso? Estamos em pré-época, portanto eu creio que mesmo que não tivesse mudado de treinador, estarias a ver coisas um bocado diferentes, não é? Porque é a altura de o fazer. Pronto. Mas correto. Essencialmente...
E concordo com isso. E, essencialmente, altura, se é a altura para experimentar, não é em janeiro, não é?
Claro, evidentemente, é agora.
Não vamos começar a pré-época outra vez, já fizemos isso. Isso. E de qualquer maneira, o que notei foi que, e confirmo, que noto foi que há jogadores que para já parecem contar, mas também é tudo muito cedo.
É cedo.
E que jogaram em posições diferentes do que aquelas em que pareciam que eventualmente alguma vez poderiam vir a contar, passados muitos anos de estarem no plantel. Nomeadamente vimos o Jaime ao meio, mas agora também já o vimos à esquerda. Vimos o Nico a jogar numa posição mais adiantada, quando a aposta era temos que pressionar mais alto e o Jaime não faz isso tão bem, portanto vamos tentar fazer com o Nico e com sucesso, das duas vezes. Portanto, sim, e o próprio conceito pareceu, se quiser chamar de modelo, é ligeiramente diferente, mas não é outro desporto, nem podia ser, como é evidente.
Certo. E há mais algumas mudanças?
Sim, e notei uma alegria que...
Eu ia por aí, sendo eu ia normal, começar por aí,
sim. Uma alegria que, sendo normal, porque estamos a começar a época, portanto está toda a gente contente, e os miúdos pouco estão a ter a oportunidade, portanto, claro, têm que estar alegres e felizes e demonstrar isso no campo, mas não nos vamos esquecer que muita daquela gente já lá estava, e eu não os vi assim contentes e alegres.
Eu nem diria contente, eu diria soltos. Aquilo parece que lhes saiu uma bigorna, saiu-lhes um Walter de cima e parecem mais soltos. Alguns jogadores ali mostram que, ou pelo menos estão a tentar mostrar, valem, estão a tentar mostrar que conseguem ser opção. Um gajo como o Grujic, por exemplo, mesmo um gajo como o Gonçalo, estão a tentar mostrar. Tu vês que eles querem ser úteis, querem fazer o possível para ficar.
Acho que há uma grande, grande diferença no facto, por exemplo, o Tony Martínez estar a jogar na área, como aliás os pontas de lança estão a jogar na área mais tempo e mais vezes, e não descaído para um lado. Nem...
Não, o Namazo jogou inclinado à esquerda, se não me engano, contra os
lados. E quando jogou a 9, jogou muito mais próximo do que... Mas isso tem a ver com as características do jogador. Quando certo. O Namaz joga à 9, pedem-lhe coisas diferentes daquelas que pedem ao Tony Martínez, o que era evidente, e é uma diferença
naturalmente grande,
não é? Sim, naturalmente. Que não é dizer ao Tony, pronto, sabes como é que joga o nosso 9, portanto vai lá e faz.
Então faz isso pronto, mesmo.
Coitadinho, ele tentava, né?
Mas é interessante, por exemplo, a cena do Nico. Eu queria saber o Jorge Massal também o que é que acha disto, mas queria só passar isso. O conceito de colocar o Nico naquelas duas posições é muito interessante, porque muda, e o Jaime, por exemplo, como jogou também no jogo anterior, como jogou no meio.
Eu prefiro.
Muda um bom bocado aquela posição. Isto considerando que o modelo é semelhante, não é? Vamos agora também reinventar. Às vezes havia construção a 3, às vezes a 4. Mas o modelo é muito parecido.
Mas
há um campo. Um 4-2 a defender. Não, mas desculpa, peraí. Começa a defender como 4-4-2, porque o segundo... O do meio junta-se um bocadinho à frente para fazer pressão e tal.
Exatamente.
Mas depois a construir com outras 3-1 e aqueles 3 estão ali soltos e trocam de posição e aparecem
e para além de
quando lhes apetece, onde dá jeito.
O modelo é esse para nós, para 45 outras equipas que jogam no modelo semelhante. Não.
Nem estou a contestar isso. É normal. Assim, é como jogar com 3 centrais, isso, também jogas com 3 centrais e ponto.
Claro.
E depois acabas por se compensar nas alas e ter mais um avançado à frente ou menos um, ou um atrás do outro. Pronto.
Sim.
Mas achei curioso eles comentarem essas variantes. Exatamente, porque para a época é para isso. É para ver se o Nico funciona bem ali na frente, se for preciso. E quando for preciso meter gajos mais fortes atrás, ou um Grujic atrás ao lado do Varela, para dar mais músculo, mais força, mais altura, mais rigeza. Pá.
Não vais se calhar para ser criativo?
Opa, sim, mas quando aparecer o Chico, se calhar faz sentido ter Chico e Gonçalo em algum tipo de jogos, por exemplo. Ou Chico e Galeno.
Pois, mas o Galeno tem uma cena. Eu não sei se no último jogo não era para ter jogado o Galeno e o Galeno na última hora sair da ficha de jogo.
Mas por causa de negociações?
Parece-me que sim, não, parece. Eu só sei o que está na imprensa. Pá, pronto.
Neste momento eu estou a basear todas as minhas análises no que temos. E o que temos é uma quantidade de jogadores que
fazem várias
funções também.
Eu disse a vocês, a ti nem tanto porque tu só apareceste nos últimos 2 dias, andavas incógnito, não é? Estavas clandestino.
Mas não posso me de vez em quando.
Eu os outros dois jogos, um deles vi assim um bocadinho, o primeiro vi assim um bocadinho na diagonal, mas o segundo vi bem. Os primeiros dois jogos para mim são muito, muito confusos. É para a época, de género de troca, entras, saem gajos, não sei o quê. O último jogo já me pareceu mais consistente, né? Até porque ele só fez alterações aos 70 e tais minutos.
O último jogo nem foi para a época, cara. O último jogo parecia já um jogo de
um jogo, jogo.
Não me pareceu nada confuso.
Para mim foi para mim, eu não consigo. É esta a tática. Jogas com equipas que não fazem sentido, não é? Quer dizer, eu percebo que ele está a testar coisas e.
Mas não é verdade. Agora, desculpa. Não é verdade, porque não houve em nenhum dos. Todos os outros que foram apresentados faziam todo sentido e ficava
tá
claro.
Bem, mas tu não estás à espera. O que eu quero dizer é que tu não estás à espera que aquele seja o. No meu entender, não estás à espera que dentro do plantel que tens aquele seja o 11 tipo de.
Mas esquece, não, mas esquece o 11. Olha para as posições,
não é? Não, isso era o que eu ia dizer a seguir. Finalmente, acho que ele está a fazer o contrário daquilo que eu passei o ano inteiro a dizer no ano passado, não é? Que é tentar fazer um extremo, um médio e não sei o quê, lateral, não sei o quê.
Alquimia da bola.
Não e para, alquimia para, da parece-me que está, ele está a olhar para as pessoas e dizer assim, olha, tu és isto, então tu fazes isto, o que parece-me, para já, elementar e bom. E estou a gostar muito da forma como a equipa parece mais soltinha, mais atacante, mais preponderantemente para a frente. O jogo com o Strongas pareceu-me que nós dominamos grande parte do jogo, que é uma coisa interessante. O Strongas é uma equipa que está na Champions este ano. E pá, gostei da consistência e gostei principalmente do facto de se dar reais, pelo menos, hipóteses de demonstração de jogadores. É como diz o Silva. Não? Nós estamos a 24 de julho. Ainda falta um mês e até o mercado acabar e nunca se sabe, não é?
Mas agora, é pré-época, não é? Continua a ser pré-época.
Mas é pré-época, a experimentação, os esquemas táticos, mesmo, olha, ele ter dado hipótese real ao Mora de se mostrar, por exemplo, também foi uma coisa que eu achei interessante e o Puto mostrou que dizer presente.
Mas o Mora fez vários jogos, principalmente os que nós não vimos.
Sim, mas os que vimos, ele jogou nos últimos dois, nos dois anteriores, não neste.
No Sombras, jogou
um minuto.
Jogou um minuto.
Eu imagino que aquilo fosse mais para dizer, olha, tu contas, não é? Imagino que seja isso, mas...
Não sei, desculpa, não sei se vocês sabem o que é que se passou agora no... Isto é uma parte, mas o FIFA podia estar a contar com uma coisa parecida com o Argentina-Marrocos dos Jogos Olímpicos. Não sei se vocês viram o que é que se passou.
É que é o guarda-redes que marcou o autogolo, não sei o quê, não?
Não, foi um golo. O árbitro deu 15 minutos de desconto.
Uhum.
De compensação no fim. E a Argentina, que não estava a perder 2-1, marcou um golo aos 65. Pá, pumba. Marca o golo, o jogo é em França, invasão de campo, uma data de Marroquino, que foram para lá também. Invadem o campo, o árbitro acaba com o jogo. Mas se vai ao VAR. E estava fora de jogo. E então volta para trás, o povo já tinha saído todas as bancadas, ganhou 2 horas depois, foram fazer mais 2 minutos de jogo. E ficou 2-1, ganhou o Marrocos. Grande Tarik é o treinador.
Yeah. Ah, por isso é que o Mascherano estava a dizer que aquilo era uma pouca vergonha e que sabem o que aconteceu. Pois, não sei o que.
Mas se calhar o Vítor Bruno estava a esperar.
Não li a notícia. Mas vi o Mascherano a mandar a boca. É bem, mas o que eu estava a dizer. Diz. Força.
Acaba tu.
Acho que há. Olha, eu gostei muito de ver o Martinho. Martim Fernandes e o Martim Cunha, os dois Martins, acho que mostraram-se, e no caso do Martim Fernandes acho que é mesmo sólido, mesmo, apesar de ele estar a fazer a parte esquerda quando pode fazer a direita, mas essa gestão, o que é que se faz ao João Mário também, que também esteve bem, no meu entender, também esteve muito bem.
O João Mário é titular, pá, neste momento.
Sim.
Vamos ver como vai ser a luta, mas acho que o lateral direito mas está que, mais ou menos assegurado.
O que eu fiquei contente é de achar que temos um plantel, a sério. E soluções, e lutas para posições, e alternativas reais, e fico muito contente em ver que a pessoa se está a integrar. O Grujic entrou no último jogo de uma forma que eu achei absolutamente brilhante. Os primeiros 20, 30 minutos do Grujic eu gostei muito.
Teve bem, teve cabecinha, teve com força, teve com
gás. Nico à frente também estava uma máquina.
O Grujic vai sempre falhar. Vai sempre ter uma
achei curioso de ver o Varela a marcar canto.
Tem uma missão diferente. Isso aparentemente ajudou. É que o Grujic nunca é o último homem.
Uh-huh.
O que facilita, porque e ele vai falhar, mas ele nunca vai comprometer, porque atrás dele há o Varela.
Sim. Já agora, pelo gajo principal, apesar do duplo pivô, que é o Varela. É dos gajos principais para a época.
Grujic, eu não acho que tenha sido duplo pivô, mas não é assim.
Apesar do duplo pivô, o Grujic é o gajo que sai mais.
Ou tem seja, mais liberdade.
Ele nunca é o último. Ele está a jogar mais a 8 do que a 6. E isso aparentemente ajuda, não é? Quanto mais não seja, porque ele falha um bocadinho mais à frente.
No meu entender, estamos a jogar 4-4-3 em ataque. 4-3-3, desculpa. 4-3-3.
4-3-3
dá 4-3-3 em ataque, 4-4-2 em defesa. Acho que é isso que a gente está a fazer.
Mas isso já era assim.
Depende de como olhares para os extremos, não é? Portanto, pode ser 4-3-3, se eles fizerem aquela cambiante toda para o meio, pode ser, se quiseres abrir.
Gostei do Namaz. Já sabemos que o Silva gostou do Namaz, mas eu gostei do Namaz. Acho que o Namaz também está.
Silva gosta do Namaz quando ele está em casa a tocar. De xilofone, foda-se, qualquer coisa serve, vale a pena.
Acho que o crescimento dele é óbvio, é evidente e precisa de minutos e de confiança.
E queria dar um grande está quieto, não mexas mais ao Gonçalo Borges, tipo, na parte final do jogo.
Tem
uma meia hora. Se ele deixar de fazer rococós, é pá, maravilha. Joga simples.
Mas o grande destaque destes jogos todos, não é? E acho que era o que o Roberto estava a tentar dizer, é claramente o Varela. O João Mário está muito bem.
Patrão Varela, daquela equipa do
Nuno. Sem dúvida nenhuma. Ele tem. Patrão. E depois é engraçado que aquele patrão tem 22, 23,
não é? Deixa eu ver.
23, bem, sim, 23.
Portanto, a margem de progressão daquele rapaz é uma coisa assustadora.
Não a vais ver, menino. Não a vais ver.
23 anos.
Para o ano, provavelmente, não sei o que é. Mas, sim, se ele fizer espero que sim. Exatamente.
23 anos feitos este mês.
Se fizer a época que está a prometer, acho que dificilmente. Mas isso é muito curioso. É um grupo muito jovem. Se nós olharmos a nossa defesa, guarda-redes excluído, no tal jogo da Champions, um jogo mais a sério, eu acho que foi disparado levar dar tantos minutos àquela gente, fazer 90 minutos, mas ok, não é uma opção, eu não consegui compreender. Mas independentemente disso, vocês reparem, se olharem para a nossa defesa, o gajo mais velho é o Zé Pedro. Okay? Era o mais velho.
Sim, estava é lá, verdade.
É o Zé Pedro, não tem 40 anos, tem 5, 6, que o valha. E isto passa pela equipa toda. Nós olhamos para o meio-campo e o gajo mais velho é o Ruiz.
Uhum.
Depois olhas para a linha da frente e estás a jogar com o Ivan Jaime,
27.
Borges. Ivan Jaime, Borges e Namaz. É muitas, são muito novos. Mas o exercício que eu vos queria pedir, ou que vos queria lançar é: agora imagino que depois disto, né? Fechar para a época, e nós sabemos as limitações que temos, e a administração decide hoje de manhã apresentar 5 reforços: um guarda-redes, um lateral esquerdo, um ponta de lança, um extremo. A gente pode dizer nomes, né? O Diogo, o Wendel, o Francisco Conceição, o Evanilson.
Estamos a saber onde é que tu ias, né? Sim, sim.
Estamos a acrescentar àquele grupo.
Uhum.
E um médio centro.
E isso é que é maravilhoso, não é?
É ótimo.
Nós conhecemos estes jogadores, portanto, uau, O que eu diria mesmo era, se calhar podiam ter poupado aí numa posição ou outra, que até parece que estamos bem servidos, e tinham ido buscar um central. Isso, só que estes sobretudo... já são nossos. Isso quer dizer que, se calhar, esta coisa do... Ai, porque nós não compramos ninguém? Não sei, enquanto não houverem saídas, não me parece que seja assim tão preocupante.
E, sobretudo, o que me deixa... expectante, no bom sentido, é que se mantiver a tendência de cada um jogar no seu sítio, né? O PP jogar a extremo esquerdo, ao direito, e cada um ocupar o seu lugar, epá, muito bom. É uma luta real por posições e uma profundidade de plantel interessante.
Mais ou menos, sim, uma profundidade interessante, mas há, por exemplo, o central é um elemento que eu acho que seria fundamental. Tu compras um central, não diga um Pepe, por comprar um Pepe não funciona, não é fácil isso, buscar um Pepe.
Polemicamente direi que o David Carmo tem um título europeu este ano, né? A Liga Conferência é um título europeu.
Sim, mas o central mais experiente não pode ser o Zé Pedro.
Não, é verdade, tens razão, sim.
E tu tens profundidade de escolha. É isso, mas tens possibilidade de escolha, mas tens pouca qualidade de firmada a nível europeu. A nível de
ouvi tua, falar de um regresso do Danilo Pereira, li, alguns.
Vamos ter que... Essa malta ganha muito, meu. Os Alexandros e os Danilos, essa malta ganha demais.
E essa coisa do firmado e do... as equipas precisam de jogar e de ganhar para eles serem firmados, não é?
Uh-huh. Ah, sim, mas,
vou sempre buscar o mesmo exemplo. O Porto que ganha a Taça dos Campeões Europeus ao Bayern em 87.
Sim.
Não era uma equipa de jogadores firmados na Europa. Nunca tinha ganho
a Taça do Caralho.
Não. E a do Mourinho também, quer dizer.
A do Mourinho também não era. Era ok, está aqui um gajo.
A do Mourinho também quer dizer.
Mas é a questão
que tu estás a olhar para lá, estás a olhar para lá e pensares assim, ok, o Varela parece ter maturidade, mas é um tipo com 23 anos, e quem é que naquela defesa, se o Carmo
tirar, a voz de comando, vai a voz de comando, é isso, percebes?
É quem? É o Cláudio Ramos?
Eu não vejo.
Pode ser, mas ele é guarda-redes, não é? É complicado.
E, portanto, se o Diogo ficar, é o Diogo. E o Diogo da aguarda redes forma, não é mesmo?
Sim, da mesma forma.
E é novo, não é mesmo?
Da mesma forma que me... São as posições que eu acho que, em que temos que pensar. O central e, eventualmente, a lateral esquerda. Mas depois tudo depende das saídas, não é? Como é lógico.
Epá, isso...
Se vão a ver, é provável que sim.
Eu seria falacioso neste momento se estivesse a pensar em grandes competições, sabendo eu que voltei para um saneamento financeiro do clube, para não gastar dinheiro a mais, para começar a poupar um bocadinho. Portanto, comprar à maluco não pode ser.
Temos que também comprar. Vender à maluco também não pode ser.
Pinpoints. Não, temos que comprar. Temos que gastar dinheiro certo nem posições certas. Não podemos estar a gastar demasiado em coisas
que... Mas uma coisa que eu acho que na pré-época me está a deixar mais agradável é exatamente se algum destes cinco, por exemplo, que estão a chegar agora, for embora, ou três, não é? Que é o normal, o número normal, ou base do Porto de sempre, né? Dois, três titulares, nós não morremos por causa disso, não é? Não ficamos ali, ei, isto agora não conseguimos e tal, pronto, que é uma coisa que eu acho que me deixou
bastante agora. Querias alguma incógnita, mas tens profundidade suficiente.
Não? Tens, é isso. Essa parte é a parte que eu gostei mais.
Sim, mas... vá, sai um Galeno. E eu sou daqueles que gostava muito que o Galeno fosse vendido. Quem me dera que sim. E eu não sei o que é que vai acontecer naquela posição, percebes? Não sei. Não sei se vai ser o Jaime que vai jogar lá inclinado.
Desculpa, mas se olhaste para aquela posição. Olhaste para aquela posição e percebeste. Quer dizer, certo? Tens. Não podes dizer.
Podes jogar com o PP. Podes jogar com o Jaime. Podes jogar com
o Jaime. Tenho o Borges. Tenho até o X.
Tem opções. Mas são opções diferenciadas. São opções diferenciadas.
Mas isso.
Muito.
Mas isso faz parte do
sentido. Isso é uma coisa que não. Então, ok. Então, nós começamos isto a falar de diferenças, não há diferenças, procuramos a diferença. Depois ia, mas sai algum daqueles tipos que jogava sempre, e eu não sei o que é que vai acontecer à posição.
Não concordo, não.
Pois não, mas vai ser diferente. E vai
ser isso, mas eu não estou.
Eu acho que o Galeno vai ser titular mesmo que fique.
Mas eu não estou a ser catastrofista, percebes? Eu estou a dizer, eu não sei o que é que vai acontecer, é interessante.
Alberto, mas a questão, desculpa lá discordar, mas a questão é exatamente o contrário, no meu entender. É dizer, olha, não há nenhuma catástrofe. Aí é que é o bonito da questão, eu acho. Eu gostei mesmo de ver que há, no mínimo, Alberto, segundas linhas consistentes. No mínimo, no mínimo. No mínimo. Eu acho que até podem ser primeiras.
O que este estágio, pois é isso, o que este estágio tem, esta pré-época tem tido de bom, é isto, é que nos baralha. Mas também pode ser um bocadinho que era a nossa expectativa, é que nos baralha um bocado, é que, ok. E eu acabo a época a pensar, é pá, fogo, deram cabo da carreira ao Gonçalo, não o deixaram evoluir, crescer e fazer uma ou duas épocas emprestado, porque teve poucos minutos e ele tinha sido bom para ele. E depois vejo do Gonçalo e é pá, não, se calhar não, se calhar não se perdeu, se calhar faz sentido que aqui esteja. E olho para alguma confiança que foi passada ao Morte, se calhar temos aqui uma estrutura que diz sim, senhora, nós acreditamos em ti. Não vais ser titular de caretas porque és um tipo que tens 17 anos, está bem, mas estás aqui para provar. E se calhar vais ganhar um lugar. E ele está lá e joga e parece que
Martim conta. Fernandes, não é? O Martim Cunha, o Brás.
Jorge, tu...
O Martim Fernandes, não.
O Brás, o Martim Cunha, o Dinis Rodrigues, não. O Gonçalo Sousa.
O Fernandes é da IA.
Está toda a minha vez.
O Fernandes é da IA. O Fernandes é da IA.
O Mora é da IA. O Vasco Sousa é da IA.
Sim, dá, mas está bem.
Vão tudo contar,
ou concordo, está bem. Não, não estou discordado.
Os outros não contam. Os outros não contam.
O resto não conta, não.
Não contam. O resto é
bem. Não, podem ser convocados pontualmente.
Bem, eu vou aqui dizer que eu acho que o Mora vai ser um problema interessante.
Não, vai jogar na B e vai ser convocado para A quando é preciso.
Não, o Mora não vai jogar na B este ano.
Não, exato, eu acho que o Mora vai ser um problema interessante. Eu acho que o Mora
não joga na B.
O Mora é um jogador com qualidade suficiente para pertencer.
Vai estar nos 18 sempre. Vai estar nos 18 sempre. O quê?
Vamos fazer uma apostazinha? Vamos fazer uma apostazinha até ao fim do ano?
Não tipo, posso, não, tipo, queres que eu aposto que ele nunca vai futebol, não vai fazer nenhum jogo? Quer dizer.
Não,
vai,
não.
Pois. Eu acho que sim.
A jogar na B, portanto.
Não, vai bem. Vamos pensar, vamos fazer assim um balão: tipo, 25 jogos.
Uh-huh.
25 jogos o quê?
Na B, eu acho que ele faz 25 jogos na B.
Não, não faz. Se puseres ao contrário, sim.
Vale uma churrascada em casa de Silva a preparar a próxima supertaça em que nós vamos jogar como campeão. obviamente.
Uhum. Acho que não. Acho que o Mora já é hoje um valor seguro da
eu acho que sim, concordo com o Silva
para potenciar, para, mas não digo que é titular de caretas, que tem coisas para aprender.
Não, não sei, isso não
mas
sei.
É, não sei, mas vai lutar por isso. Mas
eu gostei da gestão de expectativas.
Não, mas está sempre lá.
Eu já ouvi partilho do entusiasmo para o futuro dele. Ainda assim, claro. acho que a gestão dele vai ser
mas mais... eu gostei da gestão dele na pré-época. Lá está. Começou a jogar a titular e tal, e depois...
Também,
calma.
Também pode perder um bocadinho do mercado, não é? Pode perder um bocadinho do mercado.
Pode. E acho sobretudo que o que vai acontecer é que, ainda que a estrutura, não é? Possa pensar, ok, mas este tipo precisa dos minutos, portanto ele pode ter os minutos na B, depois a equipa técnica não vai ter como prescindir todo aquele talento. mas eu preciso deste gajo, que eu vou ter que agitar isto e eu preciso dele.
Não acredito e, portanto, que Mora seja para B.
Portanto, acho que ele não volta atrás.
O que seria, uma
seria
diferença
muito surpreendente para mim.
Espera, mas seria uma diferença interessante em relação ao Sérgio. Que é ter o rapaz, mas não ter o rapaz no plantel reservado só porque eventualmente vai precisar dele num jogo ou uma sexta-feira à noite. Não, é tê-lo para usar. Tê-lo para o colocar nos convocados e então colocar em campo sempre que é preciso.
Eu acho que essa diferença fica marcada desde a apresentação. Sim, eu estou a ir até antes da pré-época. Eu não tenho grandes dúvidas que que o Martim e o João Mário vão discutir a lateral direita, que se houver preciso, se for preciso tapar buracos na B, o Martim vai contar na B, na esquerda, o Martim vai contar para isso também. Eu não tenho grandes dúvidas que o Mora vai contar como alternativa para o meio-campo da A. As dúvidas que tenho em relação ao Vasco Sousa têm a ver com o mercado, têm a ver com o que é que vai acontecer ao Gruitch, por exemplo, de quem o Vitória Bruno parece gostar bastante. O que é que vai acontecer com o Eustáquio? O Eustáquio volta, não volta, sai, não sai. Vai haver um lugar para o Vasco também. Não tenho dúvidas. Eu acho que eles vão contar efetivamente para o plantel e não para estás aqui na A e treinas e o estádio bate palmas e agora que já renovaste, foda-se, não jogas mais no campo.
Não me parece nada disso. Não me parece nada.
Espero que tenha acabado. Espero que isso tenha acabado.
Não me parece nada disso.
Eu também. E portanto, era isso que estava a dizer. Esse era o exercício. É ok, agora vamos olhar para este grupo e vamos cortar aqueles que, na minha opinião, claramente estão aqui a fazer número. Não é fazer número no mau sentido. Tiveram os seus minutos e aprenderam e evoluíram e provavelmente vai ser difícil dizer ao Martim Cunha que até teve bem, teve minutos, cresceu ali. Vai ser provavelmente difícil dizer-lhe, olha, agora vais voltar para os júniores, ou para os juvenis, ou lá para os iniciados, ou lá que idade é que ele tem. E o mesmo com o Dinis Rodrigues. Se calhar é difícil, mas eles vão ter que baixar um patamar, porque eles de facto não vão contar. Não vão contar. Assim como eu acho que o Braz não vai contar. Ok? O Braz não vai contar. O Braz vai ser titular mais um ano na B e vai fazer o ano ao lado do Vinhos. E depois falamos, no fim da época, vamos perceber qual foi a evolução e a afirmação, até porque ele tem coisas que precisa, obviamente, limar. Ele não é uma alternativa para a...
Eu não percebo como é que tu não tens confiança no Érico Mentel já.
Desapareceu
imediatamente. É muito triste esta
mesmo. Eu acho, pelo que vou vendo, sem conseguir ver no jogo, obviamente, mas pelo que vou lendo e pelo que vou percebendo dos 11, eu acho que o Érico Pimentel é o tipo que está atrás neste momento a central do Rodrigo Fernandes. Eu acho que o João Brandão tem posto o Rodrigo a central. Portanto, estás a ver a qualidade. Agora,
olha, mas boas indicações, então. Da escolha, do processo de escolha, do critério de qualidade, se calhar.
Não sei, vamos ver.
Putativa,
claro. Neste momento, tem. Sim, esse é que é mesmo o exercício, que é agora isto, né? Limpamos os que claramente vão ser B, olhamos para o plantel que temos, que os vimos jogar em pré-época, obviamente, contra equipas que valem o que valem. O Graz, como diz o Jorge, está na Champions, até deu trabalho ao Sporting no ano passado, ou lá como é que foi. Estão todos, os austríacos estavam mais adiantados, porque vão começar mais cedo. Tudo bem, mas com as limitações que este tipo de adversários tem, nenhum deles era Sporting. Para começar, sim, mas com o que vimos jogar, agora agarramos daqueles que nós achamos que estão sólidos no plantel e acrescentamos 5 excelentes jogadores, ou pelo menos 4 excelentes jogadores e o Venda.
É o seu titular.
Sim.
Depende.
E será, ficamos? Provavelmente. E acrescentamos este. Pá, não somos competitivos. Somos, sim, senhor. Isto está a ligar com o Bertocchini estava a dizer há pouco, com a razão, que nós lutamos para o saneamento, para uma mudança, sabendo que as dificuldades... Sim, mas apesar disso, estamos cá e somos competitivos. E foi uma coisa que o Vilas Boas disse, foi, não quero saber, estou aqui para ganhar o campeonato já. Se vai conseguir ou não, não sei. Agora, que o plantel é competitivo, pá, isso parece-me evidente, ainda que seja igual, mas tem uma diferença que para mim é substancial, que é, contam, os jogadores contam,
sim.
E aparentemente contam fazendo aquilo que eles sabem fazer e pelo que foram contratados, certo? Ninguém contratou o Ivan Caime para ser duplo pivô ao lado de Varela, não pode. Não podem ter contratado para isso.
Exatamente.
Nem ninguém contratou o Tony Martínez para ser Taremi. Ou para jogar com mobilidade do Namaz ou do Navalho, não pode. Portanto, isso quer dizer que, sendo o mesmo grupo de jogadores, é um plantel diferente. E eu acho que é competitivo. Agora, o mercado pode dizimar isto. É evidente, não é? Sai o Diogo, sai o Wendel, sai o Evanilson e o Pepe, por exemplo. Ei, calma.
Então, mas agora, agora é a obrigação da estrutura arranjar-te uma... nomes competitivos, pronto, que podem partir um bocadinho atrás porque não fizeram a pré-época com o grupo, mas também estes também não fizeram.
Eu não estou preocupado desse ponto de vista, não estou preocupado. Eu acho que a qualidade está lá. É evidente que o Benfica investiu não sei quantos milhões. Isso é recorrente.
Todos os anos.
O Sporting quer um ponta de lança que custa 20 e não sei quantos milhões.
Mas já vai sendo uma...
Eles podem. Nós não. Pronto. Portanto, é isso. Nós não podemos ir buscar um ponta de lança de 23 milhões. Portanto, temos que agarrar os pontas de lança que temos e dizer, olha, nestas condições, tu és gajo para marcar 20 golitos.
Epá, mas é tu és a definição, ó Silva, da ideia de estar... atento à nossa liga e a outros pontos que géneros, onde tu podes ir buscar gente com valor que não tem um price tags de 20 e tal milhões e que pode ser potenciada como tal. Esse é um princípio
sem
interessante.
Sem dúvida nenhuma.
Portanto, se assim for,
continuo a dizer-te que, não sendo nenhuma prioridade, se puderem deitar a mão ao Jota, deitem. Deitem. Vai ser seguramente um jogador importante.
Eu não ficava nada desagradado se
não
se
é uma prioridade, portanto não é para gastar dinheiro. Não é para gastar dinheiro
de qualidade na nossa liga.
Não vamos acrescentar só porque sim, não é? Agora, se houver saídas que depois exijam essa compensação, então sim.
É verdade, é que é uma só.
E eu nunca tive, mas eu também, em 17, 18, eu não achava que o nosso plantel era miserável e que estávamos desgraçados.
Foda-se, nem perto.
Nós aqui, os três, nunca achamos que os nossos plantéis eram miseráveis. O do ano passado também não era miserável, o deste ano não é miserável. Aliás, e quando eu ouço dizer que isto aqui é uma desgraça, parte-me rir.
O único que dizia que perdia qualidade todos os anos, era mesmo o treinador.
Sim.
Por acaso não era uma mensagem agradável, mas pronto.
Sim. E que, ai, não sei o quê, e que não podemos, não somos o City. Pois não somos, nunca seremos, não é? Quer dizer, a não ser que sejamos comprados por um petroleiro árabe. De todo modo, o que eu queria dizer é que nas regras do acordo de fair play financeiro que a nossa direção conseguiu... chegar na semana passada, ou há 15 dias, já não me lembro bem, falava lá exatamente que nós só podemos comprar se depois de vender. Faz todo sentido, não é?
Portanto, não, as tuas despesas têm de ser 80% das tuas receitas.
Portanto, opa, não, a expectativa aqui, não é? Em termos de trutas de 20 milhões, para mim é nula. É nula, não existe. Não faz sentido.
Mas deixem-me fazer uma pergunta, tendo em conta factos, que já aconteceu. Tu perdeste. Nós perdemos dois titulares neste momento. Okay? Nós perdemos o Pepe e o Taremi. Dois titulares do Fogo Porto ano passado. Taremi menos depois do
titular, um Pepe.
Taremi menos
e o Pepe também no último mês também não o vi.
Desculpe. Seja, duas opções muito, muito constantes nas fichas de
novo. Sem dúvida. Okay?
Sim.
Pra. Uma das quais era capitão. Tãozíssimo e líder de balneário, sendo menos em campo, progressivamente menos em campo, porque já não consegue ter exibições tipo uma seleção em que joga uma vez e deixa 6 dias e depois não precisa jogar a próxima.
E tinhas o melhor marcador da equipa.
Sim, e tinhas o melhor marcador da equipa, o melhor criador da equipa nos últimos 3, 4 anos.
No último ano não esteve
ao
seu nível.
Verdade, mas vamos buscar alguém.
Sim, mas esta
as duas. Esses dois posições.
É exatamente. Vamos por partes. O central, sim. Mas mesmo quando o capitão, capitãozíssimo, líder, estava, era preciso. Precisamente porque ele não podia jogar assim tanto, não é? Portanto, já era preciso. Como
eu vi, e as exibições do Pepe nos jogos grandes foram miseráveis.
Agora, não vamos agora dizer, o Pepe afinal fazia falta de mim. Claro que fazia. Agora é ainda mais necessário colmatar aquela posição? Sim, claro que sim.
Claro.
Por outro lado, acho que o Pepe não podia ficar. E nós não queríamos aquela liderança.
Pepe vai fazer 42 anos.
Não interessa, não é por isso. Uhum. Não queria aquela liderança neste balneário. Ponto final. Portanto, acho que não podia ficar. Precisamos, sem dúvida. No caso do Taremi, como te digo, desde 2017, quando começámos a fazer isto, a cortar esponja para fazer um podcast, é a equipa. É a equipa. Não vou substituir o jogador. A equipa, a maneira de jogar da equipa é que o vai substituir e já substituiu, na minha opinião. Tu olhas para os jogos desta pré-época e percebes claramente que onde é que encaixa o Taremi?
Não encaixa. Não encaixa porque tens médios diferentes a fazer
posições. Já tu tens um 10. Certo. Pronto, não é? E tens um 10 a quem podes até pedir chegada à área, mas não precisas que ele seja um avançado. Ok? Uhum. E porque depois percebes, e já sabíamos todos porque acompanhámos a B, percebes que, ok, mas às vezes o Taremi jogava descaído na esquerda. Mas eu tenho muitas opções para jogar descaído na esquerda e isso era uma coisa que o Real não fazia, mas
na direita e na direita sou preciso, também.
Sim, mas se for preciso eu tenho Namazo. E portanto consigo fazer isso. A tal diferença na maneira de jogar da equipa, sobretudo quando te recuas aos anos em que o Taremi era de facto isso, olha o ano do Vitinha, não é? Em que ele é o criativo.
Uhum.
É o Taremi, que é o nosso criativo. A equipa está a jogar de outra maneira. Aquela posição já não precisas de substituir o Taremi diretamente, porque a equipa não tem necessidade dele.
Não, e podes jogar com o Jaime a fingir de Taremi quando se quiser jogar com um jogo mais direto pelas alas, com o Jaime a ficar bocadinho mais pensativo no meio, podes pôr um jogo diferente. Mais físico atrás. Mas são tudo cambiantes de uma abordagem sempre diferente.
Mas é aquele diferente. Jogador. Vamos ver, o Taremi hoje no plantel, não vou discutir se seria titular ou não, provavelmente seria. Mas estaria a competir com Namazo, Fran, Tony e Evanilson. Para aquela posição, ok?
De ponta de lança.
Já não estaria a competir.
Mas vai somar a outra. Exato.
Já não estaria a competir para ser um dos dois avançados. Porque nós estamos a jogar assim. Agora, se precisarmos de jogar assim, o que é que acontece? Não é grave. Não é grave. Por um outro facto. Porque aparentemente, pelo menos nestes jogos, temos um treinador que olha para os teus 9 puros, que são Tony Martins e Fernando Navarro, e diz: vocês são 9, joguem como um 9, ok? Olha, Navarro, tu até és um bocadinho mais móvel, pode. Agora tu, amigo, tu és ali, és
certeza Pinheiro.
E é como Pinheiro que ele é um dos melhores marcadores da pré-época. Isto não é por acaso, ok? Portanto, se tenho que jogar com 2, então tenho que jogar com o mais móvel e eu tenho, neste momento, pelo menos 2 opções no plantel, não é dramático. Não preciso de substituir o Taremi. Preciso de substituir o Pepe. Mas já precisava antes. Ok? Preciso de um central. Preciso de um bom central. Uhum. E o Jorge estava a dizer, olhar para dentro, para os nossos campeonatos, e assim, pá, eu continuo a dizer que o nosso central, o central que devia estar no Porto, que seria agora o patrão da equipa, estava a fazer a segunda liga com o Chaves. Estava a fazer a segunda liga com o Chaves, custou 1 milhão, está no Lille. E eu não entendo. Ou por outra, entendo. Porque é que aquele tipo de negócio não era muito, muito apelativo para nós, era muito baixo. Era muito baixo, era um tipo que estava cá. Aquilo em comissões não dava nada.
Esperemos que o paradigma tenha mudado, é tudo o que a gente pode dizer.
Não sei, até ver, não temos negócios feitos, portanto
não podemos ver.
Se calhar muda só os gastos para as comissões.
Até tens na B, a B tem feito alguns negócios, tirando o Caio, que foi para o Brasil.
O Caio estava fechado antes das eleições.
Isso, mas foste buscar dois gajos que aparentemente são duas upcoming stars da Liga 3 ou do Campeonato de Portugal. Pode funcionar, pode não funcionar.
Buscar o Domingos.
O Domingos e o Porto de Setúbal.
Sim. Esse era só um rumor. Está confirmado também?
Ah, não está confirmado?
Sim, está.
Ok, tudo
eu
bem.
Eu posso ter lido assim, confirmado.
Não, está.
O Domingos não. Para mim, não foi nem gostado. O Domingos é um miúdo que era Sporting, não é? E eu não sei como é que isso foi. Eu acho que o Sporting tinha metade do passe. Mas ok. Tudo bem, vamos ver como é que se adaptam, mas parece, o que me parece evidente, mas lá está, falta um mês, eu já vi os contentores chegarem à AD muito mais tarde do que isto.
31 de agosto.
Mas na verdade, ainda nenhum é Jaita, ainda nenhum, como é que se chamava, Caíque? Não, este aqui é o Caíque.
Sim.
Puta que pariu. Ainda não, nada disso.
Quantos Mários é que vêm aí ainda?
Pois é isso, portanto, até ver, mas não vamos manter este otimismo cético.
Nós estamos mesmo cínicos, não estamos, foda-se.
Já vimos muita coisa, não é? Já vimos muita coisa.
Sei, agora,
também te digo, repito, acho que disse na última vez que gravámos e repito aqui, uma das coisas que devo ceder do anão à palmatória, porque fui muito vocal e fez-me muita espécie aquela postura, esta postura de bom menino, bom moço, sorridente, amigo de toda a gente, é que nesse registro tudo o que se disse que se ia fazer fez-se.
É isso? Feito. Até ver, está cumprido.
Portanto, ok. Estou otimista, mas com tudo o que já vi.
É evidente com...
Acho que não vai aparecer aí um contentor de gente que claramente é para. Olha, para dar dinheiro ao Alexandre, não vai ser. Isso quase de certeza.
Com as devidas diferenças, sim, evidentemente, por causa dos orçamentos e de tudo o que anda à volta, né? Porque são desportos diferentes, a política das modalidades está estupidamente boa, mesmo. Vamos buscar nomes importantes.
Mas as modalidades não está muito diferente.
Está.
Qual é a diferença?
Fui buscar
outra vez o Magnusson ou lá.
Não é isso. Foram buscar no basquete um dos melhores jogadores do Benfica. Foram buscar uma promessa muito grande do handball, um jogador muito tarimbado. Opa, muita coisa muito interessante a acontecer.
Tá bem, mas calma.
Agora é assim, eu não percebo o suficiente para estar a dar um tratado, não é?
Mas sei
que isso é uma coisa que quem entende tem dito. E não propriamente adepto de...
Aproveita agora durante os Jogos Olímpicos que vai aparecer muito especialista, muito, todos os dias vai aparecer um gajo
sim.
que serve de caralho. Que
certo, eu não sou essa pessoa. Não sou essa pessoa, mas lá está. O facto de eu também não conheço a Liga 3, não é? Mas ter sido uma pedrada daquelas, dizem que é muito bom também, etc. Tudo vale o que vale.
Dizer que na posição em que eu penso que nós devemos investir todas as fichas, não vai ser cá que vamos resolver.
Achas que tem que ser um central estrangeiro?
E eu já não posso ajudar aí,
Tem que ser um central estrangeiro.
Neste momento eu não olho para o nosso campeonato e digo, pá, não. Há aqui um tipo que pode...
É o não sei quantas, certo.
E até porque eu acho que é muito importante ter alguém que entre de caras.
E tu achas que ter três centrais esquerdinos é mau? Ou limita de alguma forma?
Eu acho que dos centrais esquerdinos não conta para o Totobola.
O Marcano não conta.
Eu acho que o Marcano já não conta. Conta para o Balneário
e pouco mais. O Otávio é esquerdo, não é?
E devo-te dizer que creio que o Carmo vai ganhar o lugar ao Otávio.
Vamos ver, também estou inclinado a achar que sim.
Depende muito como o Vítor Bruno quer jogar. Se o Vítor Bruno quiser jogar
se for estável em troca de bola, pois.
Não é isso. Tem a ver com o posicionamento. Se ele quiser jogar com mais vertigem e mais subido, com uma linha muito subida,
Otávio.
Tem que ser Otávio porque é o único que tem velocidade.
Mais rápido, porra, muito mais
não
rápido.
Sei quem é que tem... Mas pronto, lá está, não sei quem é que eu vou buscar. Para buscar um gajo com essas características, a coisa muda um bocadinho. Mas neste momento, pelas opções, Otávio, se tu tiveres um jogo mais pensado, mais pausado, acho que o Carmo fica com o lugar. Agora, que mesmo nestes jogos que vimos, a gente olha e pensa assim, epá, tão certinho que está o Zé Pedro, não é? Certinho.
É, exato.
Consistente. Mas, pô, sim senhor, tem lugar aqui. Isso é que é grave, meu. Isso é que é mesmo muito grave. É a mesma coisa que... Não, o Wendel é claramente o nosso melhor lateral esquerdo.
Mas... E é!
Isso não, não é...
Bom. Não, mas sem dúvida. Mas isso não é bom. Isso não,
opa,
é bom.
Caramba, nós não temos dinheiro para falar essas coisas. Mas não temos dinheiro, cara. Não há.
Não digo que não. Mas precisamente, mas lá está, se eu acho...
Há prioridades, há prioridades no reforço.
No caso dos centrais, essa é uma prioridade. Essa é a prioridade.
Compreto.
Agora, no caso dos laterais, ah não, no caso do lateral esquerdo, se o Wendel fica, então eu tenho espaço para olhar muito bem para o mercado, para perceber quem é que tem potencial, quem é que eu quero evoluir, como é que eu quero evoluir, e fazer um negócio nesta altura, prospectivo, a pensar para a frente. Até porque tenho a posição... resolvida com o Wendel e com a versatilidade do próprio Martim. O facto de o Martim ter jogado à esquerda não é uma adaptação nada esquisita para ele.
Ainda,
aliás,
ainda
durante os jogos o Folha mudou várias vezes os laterais de lado, portanto, tranquilo.
As contratações para a Bia.
E o Zaidu existe. O Zaidu existe.
As contratações para a Bia.
E eu não sei o que é que o Vítor Bruno pensa do Zaidu.
As contratações para a B que se falaram são o Domingos Andrade, que veio do Felgueiras.
Do Felgueiras, já está.
E o,
confirmado.
E o Diogo Sequeira, extremo de 20 anos, que vem do Setúbal. Sim.
Do Setúbal. Do Vitória, ok, do Vitória Futebol Clube, vá. É para não ficarem tristes todos.
Ei,
os 15 não, gajos.
Não, também.
Ele saiu?
Acabou.
Não. Acabou. Okay. Vai começar na segunda distrital.
Uhum.
Mas continua a ser um pouco.
Vamos jogar contra o Troia Atlético, qualquer maneira. Muito bem, meninos, voltamos a falar para a semana, depois da apresentação. Eu não vou poder ir ao estádio, infelizmente.
Voltamos
a apresentação que vai ser feita nos moldes tradicionais, com a maltinha a aparecer e tal, e a coisa.
Ótimo!
E o Hulk a descer de helicóptero.
O Hulk?
Estou a brincar. Estou a ouvir isto.
O Hulk de helicóptero?
Eu vi isso num Space, isso é... achei engraçado o pessoal achar que podia chegar o Hulk de helicóptero, achei muito, muito interessante, muito interessante.
E aí, Obasal, faz imagens já, por favor.
Aí está mais uma cena que não era prioritária.
Não, de todo.
Assim como a possibilidade do Rames, não sei o quê.
Ah, pá, não.
É assim,
eu vou dizer aqui, não. Eu sou completamente contra o FCP Memória. Pá, não faz nada. Sentido nenhum.
Ah, mas isso não tem a ver com a memória. Tem a ver com
Tem, para mim tem.
Agora.
Para mim tem. Para mim tem.
Mas é bom. Mas já pode ser pelo saudosismo.
Olha.
Bem evidente.
Então, mas e Alexandre para...
Mickey Walsh. Com o Mickey Walsh, pode ser?
Alexandre para competir com o Wendel à esquerda. Sim, please, por favor.
Ah, mas isso não, é uma coisa diferente. Isso é uma, isso
essa é a prioridade.
Isso é uma posição carenciada, não é? Eu, o que tu podes achar carenciada. Sim.
Aumentarei significativamente, e fica já aqui dito, porque obviamente também já nos ouvem. Não têm tido antes oportunidades, agora têm. Passam a voltar a ter. Mas fica aqui já para a estrutura que aumentarei substancialmente a minha confiança na estrutura. Se todos os negócios que o Porto fizer para outras posições que não de central neste defesa forem feitas depois de anunciarem o central. Isso é prioritário.
Certo.
É prioritário.
Pá, não, essa calma, é a posição. Calma. Se é exatamente uma prioridade, é porque vai ser um tipo apontado a dedo e o negócio pode demorar tempo a chegar lá.
Não é isso que o Silva está a dizer. Concordo
com o Silva. Agora, eu também te vou dizer. Eu espero que, nesta altura, a única coisa que nos separa de saber quem é essa pessoa é, calma aí, que nós ainda não vendemos, ainda não podemos
ninguém.
Entregar a guita.
Exatamente. E digo
vai
mais.
Ser depois que a gente... Então agora vamos descobrir quem é o gajo, está tudo.
Não.
Outra vez está tudo.
Tem um clube bem gerido, é estranho.
Vamos dar Apoio, mas vamos ser exigentes como nos é exigido.
Mal era.
O Vilas Boas disse que os álbuns estão identificados. Se houver matéria, dinheirinho para conseguir fazê-los chegar aqui, é evidente que eu posso dizer que não. Posso não ser assim tão, vá, por ordem de prioridade, por ordem de chegada, como o Silva está a dizer, mas que tem que haver um central, ó, meu amigo. Tem que haver um central.
Eu estou aqui.
Porque senão está tudo maluco. Está tudo maluco.
Eu não sei quais são os altos.
Não, acaba, porque eu depois acabo.
Eu estou a dizer, eu não sei quais são os altos que estão identificados. O que sei é que eu olho para o grupo e necessitaria de... E acho que a única necessidade que temos de ter alvos identificados é saber quem são jovens de altíssimo potencial que nós queremos trazer para o Porto, para os potenciar, numa perspectiva de médio prazo. Ok?
Uhum.
Neste momento eu olho para o grupo e preciso de um central. Se conseguir ter um lateral esquerdo excelente, tudo bem. Mas preciso de um central.
Mas que é
o resto das posições depende da saída.
Porto Vintage, Porto Vintage é exatamente isso. É encontrar potencial e vendê-lo. É, acabou. É assim e está.
Mas eu, neste momento, não preciso ter alvos identificados para entrarem na equipa ou porque o plantel não
e gajos de 30 e what the fuck. E, não preciso nada disso.
Então, pronto. Para fechar, eu cá estarei alguns nos próximos meses para ouvir o Silva a dizer, com o Vassal a rir sem fundo, e o Silva a dizer: ah, agora já sei para que é que serve o Jorge Costa e uso o Bizarre.
Eu acho que já se está a começar a perceber que o Jorge Costa vai estar com a equipa A.
Quais caralho?
Alguém disse
agora
isso.
Precisamos... Vai o Diogo Costa, saiu o Pep, entras o Bizarre e Jorge Costa. Não tem nada que saber. Quem é a equipa? Andónis, João Mário.
Qual Legends, qual caralho?
O número 142.
Não há um gajo, como é que se chamava o de 55
com
anos?
142,
o Jorge, japonês, o Miura.
O Miura.
Pronto.
O Miura já não pode
jogar. E o caso saiu do Oliveirense.
Pois saiu.
No fim da época do Oliveirense. E foi. Não. Foi jogar para um clube japonês.
Olha, pronto.
Era de casa, que assim, o caminho
também. Não, e parecendo que não. Ele estava ofendido porque teve muito poucos minutos nestes 2 anos que esteve aqui. Teve, na verdade, 0. Não, 2. Acho que jogou 2 minutos no ano em que chegou.
Então, foram os 2 minutos mais difíceis da vida. Eu pensei que se me pudessem jogar futebol, eu era capaz de começar a falecer no meio do...
Era um grande jogo.
Pois, vamos esperar que não seja necessário, Vassal. Porque se tiveres jogar a central, estamos muito felizes. Estamos de...
Nem à baliza, nem... filho.
Um bom resto de semana e falamos.
Bom resto de férias.
Welcome back, bitches. Back streets back, all right. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I